As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A garantia de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, vão ser abatidas árvores na Rua dos Arcos, é um facto, mas o processo será realizado de forma faseada por cada espécie que seja derrubada, neste caso, oleias, outra será plantada. Nesta segunda-feira, cerca de 300 de pessoas marcaram presença na reunião do Executivo, um dos maiores registros de público desde os últimos anos, no intuito de perceber qual seria a posição da autarquia nabantina em relação a este assunto. Américo Costa, ambientalista do Grupo Aqua, foi porta-voz do Grupo de Cidadãos e pediu bom senso, discernimento e moderação, solicitando que esta intervenção possa ser feita em 4 ou 5 anos e não de uma só vez. Na resposta, Anabela Freitas deixou então um conjunto de garantias a propósito do processo.
E a intervenção global naquela rua é para ser feita. Agora, não é para ser feito tudo uma vez. Claro que não. Tem que haver bom senso. Não é? E a intervenção vai desde a poda de redução, a poda, há outro tipo de poda, que quando lá chegamos ao ponto da ordem de trabalhos eu direi. E há árvores que têm que ser abatidas. Agora, há uma coisa que é clara. E está na proposta de deliberação. Qualquer abatimento de árvores é substituído por outro da mesma espécie. Certo? Mas a intervenção, aquela que é mais profunda, que é que vai obrigar ao abatimento de árvores e, portanto, ter que se tirar as toiças, as raízes, toda aquela rua precisa de um arranjo urbanístico. E, portanto, as coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Agora, se no estudo que foi feito estão identificados 3 tipos de intervenção que temos que fazer. Vamos começar agora pela intervenção preventiva, vamos fazendo as coisas a pouco e pouco. Ninguém vai chegar ali e abater aquilo que está no estudo, são 27 árvores, de uma vez, ninguém vai fazer isso. Agora, temos que ter consciência do seguinte, as árvores são seres vivos. E, portanto, enquanto seres vivos, têm um tempo de duração. É certo que no passado, o tempo de duração das árvores pode ser prolongado se houver regularmente a sua manutenção. E nós sabemos que durante muitos anos não houve. E, portanto, aquelas que vão ser abatidas são aquelas que não têm condições de segurança para estar ali. Mas serão substituídas por outras da mesma espécie. Porque aquela rua, todos nós sabemos, quando ela está em flor, quando as árvores estão em flores, que é das ruas mais bonitas de Tomar. E, portanto, vai sendo tudo feito. Não vai ser tudo feito de uma vez. O importante é que a gente traga aqui e discuta o plano e a execução faseada, porque é importante intervirmos, se calhar, já este ano na questão da poda.
A população de Longra pede intervenção da Câmara por causa dos maus cheiros com origem na fábrica do álcool. António Feliciano.
Insuportável. É desta forma que a população afetada com os cheiros provenientes da fábrica de álcool situada na localidade de Longra, na União de Freguesias de Madalena Bezelga, descreve o seu dia-a-dia. O problema arrasta-se há cerca de 2 dezenas de anos e as autoridades competentes não conseguem ultrapassar a situação de tal forma que a própria Câmara Municipal começa a perder a paciência com a Agência Portuguesa do Ambiente. E a prova disso foi o recado que a Presidente Anabela Freitas deixou bem patente na reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira, à altura em que a autarca informou que a APA foi notificada para agir. Foi uma residente na Longra que denunciou uma vez mais este problema de impacto negativo no ambiente e no bem-estar das pessoas.
É uma coisa sem explicação nem entendimento como é que as pessoas vivem lá e calam-se. Aquilo é um cheiro imundo. Aquilo não tem explicação. Não se pode andar nas hortas, não se pode andar nos terrenos. Na quinta-feira nem podia estar em minha casa. Tinha que andar espalhado, odorizando dentro da casa para conseguir lá estar. Aquilo está. Eu não sei quem é que autorizou, porque eu já telefonei. Para a GNR, mais anos e anos que isso vem se alongar, que eu tenho telefonado, para a proteção do ambiente. E a resposta, a última resposta da proteção do ambiente que me deu, foi que a culpa é quem passou a licença. Ora, nós sabemos que houve uma licença passada, sabemos, e os antigos também sabem, para queimar passas e bagulhos do vinho. Não para fazer o que estão a fazer, que vêm caminhões e caminhões à 1:00 da manhã de Espanha para queimar os resíduos que não deixam queimar em Espanha. Estamos a Longra, temos o Valcalvo, temos a Assamassa, Portomendo, a escola das crianças está ali no perigo. Quer dizer, está uma fábrica daquelas enorme, enorme, uma coisa inesquecível. Ele cada vez está a fazer mais obras. Está uma escola de crianças ali, jardim-escola e escola primária. O cheiro é imundo. É uma coisa insuportável. Eu só podia, à sua Presidente da Câmara, só 2 dias e 2 noites ali com uma caravana, para saber o que é que a gente sofre ali. Aquilo requeima a garganta, requeima o estômago, insuboca-nos. Nós, se andarmos no campo, temos que fugir. Nós temos que ir para dentro do carro.
Aquela fábrica já existe há muitos, muitos anos, com licenciamento passado, então, pela Câmara. Agora, o que é certo, é que por isso é que existe um PDM, e felizmente o nosso está na fase final, em que cada vez mais aquilo que nós queremos é um ordenamento do território. Locais para as casas é para as casas. Locais para as fábricas é para as fábricas. Em relação à situação concreta, foi ainda a semana passada, mais uma vez, foi notificada a APA. Porque é assim, ou há ali um levantamento de um auto de contraordenação, e portanto que seja detectado que aquilo, e a gente sabe o cheiro que aquilo é, que seja detectado a origem do cheiro sem dúvidas nenhumas, e há um levantamento de um auto de contraordenação, e aí a Câmara poder intervir, porque não compete à Câmara fazer a fiscalização da atividade. Não compete à Câmara fazer a fiscalização da atividade. E, portanto, este assunto é recorrente ao longo de vários anos, não é? Portanto, mais uma vez, ainda a semana passada, como lhe digo, saiu mais uma notificação para a entidade competente, no sentido de vir ao local e, de uma vez por todas, se tratar do que se tem que tratar, cada entidade que faça o seu papel, não é?
A aquisição de roupas e adereços para a próxima festa templária levou a oposição PSD na Câmara de Tomar a questionar o Executivo sobre uma reunião recente, realizada com os presidentes de Junta de Freguesia do Conselho, onde o assunto esteve em discussão no âmbito da preparação para a próxima festa templária, que este ano vai decorrer em Tomar de 5 a 8 de julho. Em cima da mesa esteve na altura também a compra dos estandartes das juntas para a referida festa, como explicou a vereadora Filipa Fernandes no encontro do Executivo, realizado nesta segunda-feira. Este último ponto acabaria por gerar a contestação dos autarcas de freguesia. Foi então decidido que a Câmara vai adquirir os estandartes a par da compra de roupas e adereços para a festa templária.
A Câmara Municipal, nos anos anteriores, tinha um custo elevado com a aquisição de serviços, nomeadamente com a aquisição de vestuário, cerca de 5 mil euros por ano, e para colmatar esse gasto, decidimos investir na confecção de fatos, sendo este um bem que fica para as futuras festas templárias. Portanto, ronda os 15.800 euros, portanto é um investimento que paga-se em 3 anos, portanto não é um gasto, é um investimento para a festa templária. A festa templária é a nossa marca, é a nossa história, e por isso há que pensar mais além e não pensar no imediato. Então, como o custo era elevado, nessa reunião propus aos presidentes de junta que o facto das bandeiras também terem que ser adquiridas, a bandeira que diz o nome da freguesia e o brasão dos templários, suscitou alguma revolta entre os presidentes de junta, sendo que alguns da oposição disseram que isto deveria ser um custo da Câmara e não deveria ser um custo das juntas de freguesia. Eu disse que não, só estava a propor, que não estava a obrigar ninguém a adquirir, até porque ainda não tínhamos orçamentos, mas queríamos ver. Uma vez que o orçamento também saiu barato, não saiu nada por ir além, e para não criar aqui nenhum mal-estar, a Câmara Municipal decidiu fazer investir também nas bandeiras, nos estandartes, e assumiu o custo, que ficou 30 euros cada bandeira, não era por aí. Uma vez que a bandeira era da freguesia, ficava para eles, faria todo o sentido, mas pronto, como suscitou aqui tanta revolta, decidimos avançar nós com a aquisição e assim fica na nossa posse. As bandeiras já estão a ser feitas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com mais de 2 décadas de existência, a Feira Mostra de Mação volta a apostar este ano na divulgação daquilo que o Conselho tem de melhor. A Feira Mostra vai decorrer-se durante 5 dias, de 27 de junho a 1 de julho. Nesta segunda-feira, o certame teve apresentação em conferência de imprensa, onde, entre outros aspectos, foram divulgados os nomes das presenças musicais do cartaz para este ano, Casos de Carlão, o HF, Quanta, tributo aos Chutes e Pontapés e Jorge Palma com a Orquestra 12 de Abril. Como referiu na altura o Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, o certame realiza-se nos mesmos moldes do ano anterior.
Correrá também muito na linha daquilo que tem acontecido nos últimos anos e pensamos nós que as coisas têm corrido bem, pelo menos do nosso ponto de vista, e nesse sentido iremos apostar uma vez mais e pelo terceiro ano consecutivo nos 5 dias de feira. Pensamos que é um modelo que está a resultar, tem também sido do agrado dos expositores, das associações que têm os espaços de restauração, também dos cafés e de uma maneira geral da população, e portanto acho que faz sentido que assim possa continuar a ser, e vamos uma vez mais portanto apostar nestes 5 dias. Como tem dito de forma recorrente, nós tentamos que nesta feira, na medida do possível, seja de uma forma mais ou menos clara, dada uma primazia às empresas e entidades do Conselho para poderem divulgar aquilo que melhor fazem, os produtos que têm, para se darem a conhecer a quem nos visita, e obviamente neste ano não fugirá à regra. Portanto, tentaremos de uma forma muito clara promover o nosso Conselho nas suas várias vertentes, tentando que seja possível que aqueles que nos visitam ter uma melhor percepção do que é o Conselho de Mação e principalmente do que são as suas potencialidades, as suas oportunidades. Sem perder nunca de vista aquilo que também para nós tem sido essencial ao longo dos anos, que é uma tentativa de preservação da nossa história, da nossa memória e também das nossas riquezas.
Dia 29 de junho, às 18 horas, o Secretário de Estado da Administração Local marca presença na Feira Mostra de Mação. Carlos Miguel vai participar na abertura oficial do certame e conhecer de perto o gabinete do empreendedor de Mação. Como refere o autarca Vasco Estrela, este espaço, que já conta com a presença de 8 empresas e que demorou um ano a concretizar, será depois inaugurado no domingo.
Vamos fazer uma apresentação do gabinete empreendedor de Mação e uma visita ao Centro de Negócios, com a assinatura dos contratos das empresas que já lá estão instaladas. Será no sábado, no domingo dia 1 à tarde. Conforme se recordarão, o Centro de Negócios foi inaugurado precisamente há um ano, portanto será no passado um ano que iremos ter esta iniciativa, concluído que estão alguns processos que não foi possível concretizar entretanto. Nós neste momento temos já 8 empresas. Iremos firmar contrato com eles, de alguma forma já estão a desenvolver a sua atividade. Portanto, é um projeto que está a correr, pensamos nós, de uma forma muito satisfatória. Chamar a atenção que houve ali questões relacionadas com a concretização da empreitada, que ainda estão em fase de... só foram terminadas há relativamente pouco tempo, nomeadamente a questão da iluminação, razão pela qual só agora entendemos formalizar a permanência das empresas naquele local, tendo obviamente sido deliberadas em reunião de câmara. Em qualquer caso, importa fazer a formalização da permanência naquele local. Também não temos feito muita divulgação do espaço, tanto quanto podíamos ter feito, precisamente por entendermos que havia aqui um período que teria de ser respeitado, que está a ser respeitado e que está, nesta altura, a terminar. Portanto, aquilo que iremos aproveitar a altura da feira para fazer é, para quem não conhece, fazer uma visita guiada às instalações, também mostrar aquilo que o GEMA pode ou não pode fazer e dar visibilidade às empresas que lá estão.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quarta-feira que começa mais uma edição das Festas de Abrantes, evento que vai continuar depois até dia 17. Basta dar uma olhada ao cartaz para perceber que estamos perante um evento de cariz cultural com qualidade à escala nacional, não só pela diversidade das atividades, mas pelos nomes que compõem o programa. Em jeito de perspectiva a esta edição, a ERTS promoveu um especial informação com Maria do Céu Albuquerque, a Presidenta de Câmara de Abrantes, que abordou o que está perspectivado para esta edição e ainda toda a envolvência importância organizativa ao evento.
Eu não sei se este é ou é a iniciativa de comemoração do aniversário da cidade, que é o melhor de todos. Que é bom é prepará-lo com muito carinho, com muita atenção, para os nossos residentes, para os munícipes de Abrantes em primeiro lugar, mas depois para toda a região e para o país, para todos aqueles que queiram estar connosco durante estes dias. É gratificante percebermos, de facto, que podemos contar com um conjunto de iniciativas, não só de caráter desportivo, que já se iniciaram, aliás, no fim de semana passado, com aquele que é o retomar do concurso de saltos no Hipódromo dos Mourões, no Rociuelo Sul do Tejo, mas depois um conjunto de iniciativas como o Downhill, o Uphill, os carrinhos de rolamentos, que é sempre uma iniciativa que agrada a todos, as escolinhas de futebol no Aquapolis com as nossas crianças. Junta-se a isto aquilo também que é o campeonato nacional, que importa ter aqui em consideração, nomeadamente o campeonato nacional de clubes de atletismo, que vai acontecer na cidade desportiva nos dias 16 e 17. E, portanto, há todo um conjunto de iniciativas de caráter desportivo que vão dar corpo a este programa de valorização de diversos pontos da nossa cidade. O Rio, o Aquapolis, o Centro Histórico, mas depois também a cidade desportiva, que é uma referência nacional com as infraestruturas que ali apresenta e que propõe a sua utilização.
Tomar vai receber a 26 de agosto uma das 7 galas iluminatórias da iniciativa 7 Maravilhas à Mesa, com transmissão pela RTP e na qual concorre a mesa Templários. Recorde-se que esta é composta pelo pão cozido em forno de lenha por José Manuel Ferreira, cabrito assado no forno do restaurante Alúria, o vinho Convento de Tomar, reserva 2013 da Herdade dos Templários, e o azeite Sete Montes, produzido por Ferreira Gomes e Filhos. Enquanto os roteiros associados incluem o Castelo Templário e o Convento de Cristo, o evento Festa Templária e o alojamento turístico do Hotel Templários. A revelação foi feita em Albufeira, onde se realizou o sorteio das 49 mesas pré-finalistas, com presença do representante dos municípios, que vão receber as diversas galas, entre as quais a vereadora Filipa Fernandes, em representação do município Nabantino. Na gala tomarense, a mesa concelhia vai concorrer com as de Sintra, Severo do Voga, São Roque do Pico, Silves, Chaves e Arraiolos. As galas iluminatórias começam a 22 de junho, em Reguengos de Monserrate, seguindo-se Batalha, Viseu, Alijó, Odmira, Tomar e Lagoa. O calendário inclui ainda um programa de televisão de balanço, que terá lugar na Ilha do Pico, nos Açores, antes da gala final, onde serão declaradas as 7 vencedoras mais votadas pelos portugueses, a realizar em Albufeira, a 16 de setembro. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.